E como a gente falou no início desse programa, nós temos uma visita muito especial aqui nos estúdios da SBS, a esgrimista Thaís Rochel, que é uma esgrimista premiada. Ela participou de campeonatos nacionais, sul-americanos, também das Olimpíadas de 2016, e vai falar um pouco para a gente dessa carreira de sucesso, essa carreira de tantos prêmios e conquistas. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa de língua portuguesa da Rádio SBS, Thaís.
Oi, boa tarde, Luciana, obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar por aqui, porque, como eu tinha te falado, nunca não podia imaginar poder participar de um programa aqui em Melbourne, então eu agradeço pelo convite que vocês fizeram para mim, de poder contar um pouco o que aconteceu nesses últimos tempos e um pouco da minha história.
O que te trouxe a Melbourne?
Então, na verdade, eu conheci o Robert, que é técnico da seleção australiana em Frascati, onde eu treinava na Itália. E lá ele já tinha feito um convite para eu e algumas meninas italianas de fazer training camp aqui. Aí, depois das Olimpíadas, eu recebi um convite de Shanghai para ser treinadora lá. E eu lembrei do Robert. E eu pensei, putz, a Austrália tem mais a ver com a cultura brasileira. E eu entrei em contato com ele e ele falou, ah, Thaís, pode vir, mas a gente já tem técnico, mas se você vier aqui, talvez você consiga trabalhar. Eu falei, bom, eu queria uma coisa mais certa e abrir mão. Depois de uma semana, ele falou, Thaís, meus dois técnicos saíram daqui, eu tô precisando de você urgentemente. Aí eu não pensei duas vezes, aí eu fiz uma cirurgia no ombro, porque eu tava com artrose. Depois dessa cirurgia, eu vim pra cá e tá dando super certo. Eu tava um pouco com medo, porque eu faço esgrima há 28 anos. E de repente, eu nunca tinha pensado em ser técnica, inclusive eu sou estilista. Aí, de repente, minha vida mudou completamente. Apesar de seguir os treinos como atleta, agora eu sou técnica de esgrima também. E tô super feliz, inclusive. Tô amando ser a técnica da galera.
E você é a técnica de qual time?
Eu sou técnica do clube Black Lords Fencing Club, que é um clube super bom aqui de Melbourne, da Austrália. Inclusive, tem os meninos da seleção australiana, o Matt, o Ned e o Lucas, eles fazem parte da seleção australiana. Então, acredito que eu não só vou ensinar esgrima, como eu vou aprender bem também. Eu vou poder treinar bastante com os meninos e com a galera do clube.
E como a gente conversou, você ainda faz parte, você é da seleção brasileira de esgrima. Como é que você está fazendo para coordenar o trabalho de técnica com o de atleta? Você também está treinando?
Eu estou treinando ainda, mas não como antes das Olimpíadas, com certeza não. Inclusive, esse ano a gente considera um ano neutro, assim, porque é um ano que não tem jogos sul-americanos, não tem jogos pan-americanos e não tem jogos olímpicos. Então, eu peguei esse ano para dar uma descansada e organizar minha vida para Tóquio 2020. Mas eu penso, sim, continuar meus treinamentos, vou conciliar com minha carreira de técnico. Então, antes de treinar, de dar treino, eu vou treinar na sala. Então, eu vou levar, até porque eu também represento o Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, ainda represento um clube, represento a seleção brasileira e estou aqui. Mas, óbvio, agora eu estou sentindo como vão ser as coisas, como eu te falei, eu estou amando ser técnica e agora a prioridade é me acertar como técnica aqui do clube Black Lords. Mas, paralelo a isso, eu vou treinar sim, porque eu não... Inclusive, as meninas estão lá em Toronto, fiquei numa torcida, fiquei com o meu coração um pouquinho lá em Toronto, porque... Sou atleta ainda, né? Mas eu acredito que eu ainda tenho algo para fazer pela seleção brasileira e eu não me aposentei. Quando me aposentar, todo mundo vai ficar sabendo, porque eu adoro falar essas coisas, mas não, ainda falta um pouco.
Mas você falou que faz esgrima há 28 anos. Como é que a esgrima surgiu na sua vida? Você é super nova, você tem na sua família alguém que já fazia esse esporte? Como é que a esgrima surgiu na sua vida?
A esgrima surgiu na minha vida por conta do meu irmão mais velho, que começou a fazer esgrima no Banespa, que era um clube que a gente era sócio em São Paulo. E meu pai tinha incentivado o meu irmão a fazer esgrima, porque meu irmão adorava He-Man. Aí meu pai associou He-Man com esgrima, essas coisas de espada, e meu irmão começou. E como eu era muito pequeno, eu era obrigada a esperar o meu irmão a terminar o treino de esgrima. Aí a técnica dele, a técnica genética, inclusive foi para as Olimpíadas, depois de 27 anos, eu fui reencontrá-la, porque ela foi me assistir, foi super emocionante, inclusive, essa cena. Ela falou assim, Thaís, depois do treino, se você começar a fazer esgrima, depois do treino eu te dou um vale-lanche. O pensamento de gordinho eterno. Aí depois do Vale Lanche, eu falei, ah, eu vou ter que começar a fazer, né? E desde então nunca mais parei. Então foi por conta do He-Man e do Vale Lanche que eu comecei a fazer esgrima.
Você ainda está treinando, como você falou. Eu fiquei curiosa de que tipo de treino que é necessário para um esgrimista. Você tem uma alimentação que você segue? Você tem uma rotina de exercícios? Quando você está treinando para uma Olimpíada, por exemplo?
É engraçado que as pessoas acham que esgrima é um esporte fácil, mas só o fato de você ficar na posição de guarda já exige um preparo físico. Mas meu inclusive eu tenho que treinar muito forte. Eu tenho uma dieta que é específica para mim, que minha nutricionista de São Paulo passa, a Marina. Tenho acompanhamento psicológico da minha psicóloga Carla, tudo do Brasil. Tenho treino físico que é passado pelo meu preparador físico Márcio Bernardino do Esporte Clube Pinheiros e tenho meu treino técnico que eu estava acostumada a fazer com meu técnico italiano Marco Ramatti, que inclusive eu sou muito grata a ele pela minha classificação para as Olimpíadas e minhas conquistas. Mas tem todo um acompanhamento físico, psicológico, nutricional e o técnico, inclusive. Inclusive, eu também treinava com as melhores do mundo em frascate. Então, minha vida era tipo 24 horas esgrima mesmo. É óbvio, tem vezes que não é só treino tático, é treino técnico, às vezes é treino, sei lá, de concentração. É muito complexo. Não é assim, ah, chegar lá, jogar e é isso, vamos para as Olimpíadas. Não, é bem complexo. Ser atleta não é fácil, inclusive. Inclusive, eu tivesse artrose por conta da esgrima.
E uma coisa que a gente fica curioso de atletas olímpicos, porque você tem muitas vitórias, mas tem algumas derrotas também. E dizem que uma das partes mais difíceis é você estar mentalmente preparado para assimilar a derrota e não transformar aquilo numa coisa constante na sua vida, né? Para você continuar lutando e dando o melhor de você. Como é que você lida quando as coisas não vão de acordo com seus planos num jogo, numa competição?
Olha, é engraçado porque eu participei de um campeonato aqui em Melbourne como técnica a primeira vez e eu via os meninos chorando. E eu falei, não se preocupa que eu choro até hoje. Não se preocupa porque eu também choro. E foi engraçado porque eu também tive a sensação de como o meu técnico sente quando eu tô em pista. Eu fiquei super nervosa, mais nervosa do que quando eu sou atleta. Agora eu entendo perfeitamente meus técnicos. Mas assim, a gente também tem esse. Eu sofri muitas situações traumáticas na minha carreira de atleta, que inclusive me perguntaram se eu já pensei em desistir. No dia, assim, você fala, ah, eu odeio esse esporte, eu não sei. Mas no dia seguinte você tá treinando que nem uma louca, falando, não, eu vou conquistar meu objetivo, que sempre foi para as Olimpíadas. Eu sempre tive isso em mente, e apesar de ter tido esses traumas, para ir para Londres, eu perdi na final, eu bati na trave em todas as Olimpíadas antes de ir para o Rio. De Londres, eu cheguei muito perto, eu perdi na final do pré-olímpico, que isso aí é a campeã, fui vice-campeã por 15 a 13, ou seja, por 2 pontos, que você pensa, ou foi erro do árbitro, a minha ponta passou, eu não fui para uma Olimpíada. Entendeu? Em Londres, uma galera pensou que eu ia parar e ia me aposentar, porque eu tinha sido pego no doping também, por conta de uma bombinha de asma. Enfim, foram muitos traumas, mas aí eu junto todos os traumas, as derrotas, e vejo como foi uma Olimpíada, e eu, graças a Deus, eu nunca abandonei, porque eu tive motivos, mas eu segui em frente, porque o sonho de para uma Olimpíada é muito maior do que qualquer derrota, entendeu? Então, esses obstáculos, acho que inclusive me deram mais forças, porque depois de Londres, que a galera pensou que eu ia me aposentar, eu falei, eu mudei minha vida. Falei, vou para a Itália, vou treinar com os melhores, mudei de técnico, mudei tudo e fui para as Olimpíadas. E esse período, não só as Olimpíadas foram um sonho, como o fato de ter ido para a Itália, ter vivido a Itália, Roma, que eu sou apaixonada, conheci uma galera, foi um sonho, entendeu? Então tudo valeu a pena.
Sem dúvida. E no final, o prêmio maior que é simplesmente chegar às Olimpíadas. Você é uma atleta olímpica. 0,01% dos esgrimistas chegam aonde você chegou, né?
Às vezes eu falo, caramba, eu sou atleta olímpica, meu, que máximo. E eu tô aqui em Melbourne por causa do esgrima, então acho que no final das contas a esgrima me proporcionou tantas coisas boas que esses momentos difíceis fazem parte para te fortalecer mesmo. É meio clichê, mas é fato.
E para a gente terminar, Thaís, você falou no começo sobre esse seu trabalho de atleta e técnica. Como é que você está vendo assim, quais são os seus planos para o futuro? Você vai continuar competindo até alguns anos e depois você acha que essa área de ser técnica, esse trabalho está te conquistando também? É uma coisa que você está olhando no futuro? Quais são os seus planos assim para a sua profissão daqui para frente?
Bom, com certeza eu vou querer ser técnica aqui em Melbourne. E isso já está acontecendo porque eu estou muito feliz mesmo, estou realizada. E como atleta, eu ainda quero fazer esse ciclo. Eu vou ver como eu vou conseguir conciliar, porque tem muitas Copas do Mundo, então eu tenho que alinhar isso direitinho. Mas com certeza eu não vou conseguir treinar como eu treinei antes na Itália. Então, eu preciso só alinhar um pouco melhor os dois, mas acredito que é possível, já que eu vou competir agora no Brasil, vou voltar para um campeonato nacional. Tenho jogos sul-americanos que o técnico da seleção da brasileira falou: putz, Thaís, a gente precisa de você, porque eu sou a mais velha da equipe. E querendo ou não, para a equipe, ter alguém com experiência ajuda também. Então, esses são meus planos: seguir aqui em Melbourne, dando treino para o pessoal do Black Lords e, paralelo a isso, seguir minha carreira de atleta na medida do possível. Mas, obviamente, que eu estou na transição, porque eu já estou com 33 anos e, querendo ou não, vida de atleta já estou ali, já estou no talo. Mas eu ainda tenho o que fazer como minha carreira de atleta.
Bom, muito obrigada pela sua disponibilidade de ter vindo aqui hoje com a gente. Thaís, para as pessoas que estão nos ouvindo, a Thaís tem página no Facebook, tem no Instagram, ela está em todas as mídias sociais para a gente continuar acompanhando a sua carreira fascinante, cheia de vitórias e todo sucesso para você.
Obrigada pelo convite, Luciana. Estou super feliz do domingo de manhã acordar, vir para a SBS conversar com você. Está sendo ótimo. Bom dia para todos e mais uma vez obrigada pelo convite.